Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, 5 horas da tarde, você sabe muito bem, é hora do 3 em 1 aqui na Pan, é hora da gente discutir, analisar tudo que está rolando lá em Brasília, os assuntos principais da política nacional e também pelo mundo com o nosso trio, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Rodrigo Constantino, e comigo aqui, Paulo Matias na mediação, até as 6 horas da tarde, contando muito com o seu like, se por um acaso você estiver nos assistindo, seja no canal da Jovem Pan News ou no canal do 3 em 1 e com a sua inscrição nos nossos canais. Vamos nessa então, produção? Vamos para os destaques, porque hoje é quinta-feira e a gente tem muita pauta para discutir. Plenário da Câmara Federal vota os destaques propostos pelos partidos para mudanças de regras na cobrança do imposto de renda. Com o apoio da Advocacia Geral da União, o presidente Jair Bolsonaro recorre de decisão do Supremo Tribunal Federal de arquivar a ação que questionava a possibilidade de o tribunal abrir investigações por iniciativa própria. Depois de 30 anos, sancionado o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada durante o período de ditadura militar aqui no país. Mas antes da gente começar o nosso 3 em 1 desta quinta-feira, a sua participação, minha excelência, é fundamental neste programa, sempre respondendo a nossa pergunta, e hoje nós vamos te questionar o seguinte: você acha que as mudanças feitas e propostas aí no imposto de renda vão caber no bolso dos brasileiros? Qual que é a avaliação de vocês? Resumindo aqui a pergunta de hoje sobre essas mudanças no IR, no imposto de renda, envie um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 11 9 31 17 0 620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo, participar do programa junto com a gente, 11 9 31 17 0 620. Esta mesma pergunta sobre o imposto de renda está em formato de enquete para você votar e participar lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Então corre lá agora no www.jp.com.br e vote na nossa enquete, participe do nosso programa. E para finalizar os recados aqui do dia, gente, você que tá aí no Twitter querendo participar, a hashtag é tradicional, você conhece, você sabe, é o nome do programa, hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet com a sua opinião sobre tudo que a gente vai conversar nesta quinta-feira. Produção, vamos nessa? Preparados? Apostos? 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira tá no ar.
3 em 1.
E olha só, gente, a Câmara dos Deputados analisa hoje os destaques de bancada ao projeto que altera regras do imposto de renda. Os destaques são apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto base apresentado pelo relator, o deputado federal Celso Sabino, e também aprovado no plenário ontem à noite. A Câmara rejeitou o destaque do Partido Novo, que pretendia reduzir a alíquota conjugada da tributação da renda corporativa. Também foi rejeitado o destaque do PT, que pretendia incluir a progressividade na tributação sobre a renda oriunda da distribuição de lucros e dividendos. O destaque do Republicanos foi aprovado, reduzindo a alíquota do imposto de renda sobre lucros e dividendos de 20% para 15%. Para o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, o projeto que altera regras do imposto de renda para empresas e pessoas físicas foi construído com muito debate entre governo e oposição. Vamos conversar então com o nosso trio, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Rodrigo Constantino, sobre essas mudanças aí no imposto de renda. Eu falei praticamente uma outra língua aqui agora no 3 em 1, né, Bruna Torlai? Eu quero que você possa nos explicar um pouquinho e também possa falar para a gente qual que é a sua avaliação sobre todas essas alterações, que por muitas vezes são difíceis de compreensão.
São difíceis de compreensão, Paulo, mas os princípios que estão por trás delas merecem discussão, tá? A gente teve aí, né, esse aumento na faixa de isenção, que foi muito comemorada e alardeada pelo Sabino. Antes era R$ 1.900, agora R$ 2.500. Isso vai aumentar a faixa daqueles que são isentos, etc. Mas a gente não pode fechar o olho para essa aprovação aí de taxar lucros e dividendos, né? Tanto que a gente vê aí o PT já todo saidinho nos destaques querendo colocar progressividade. Eu assisti a entrevista do Paulo Guedes sobre a reforma, sobre essa polêmica toda. Ele explicou ali qual foi o equilíbrio que se procurou. Não, mas a gente reduziu aqui para chegar perto da prática da OCDE e por isso, e todos os países praticam a tributação de lucros e dividendos, etc. Mas eu não vou entrar nesses pormenores, porque eu acho que quem quiser procurar, fique à vontade. Para mim é absolutamente indiscutível que taxar lucros e dividendos num país com uma tradição estatista, onde a esquerda avança, prepara um golpe contra o presidente, está louco para retomar o poder, né? E está aí comemorando até essa reforma, nesse nosso contexto, é abrir um precedente para tornar o ambiente aqui muito perigoso. Aí todo mundo, não, mas é que o pessoal aqui, os ricos vêm, aproveitam a mão de obra e depois levam o dinheiro embora. Veja, vamos pensar o que é você taxar lucro. Vamos pensar no princípio, tá? Você taxar o lucro é você dizer para a pessoa que ela não pode ter margem. Ah, mas a margem é muito alta, é só os super ricos, o pessoal do simples está de fora, o pessoal de lucro presumido, até 4.800.000 de lucro anual está de fora. Não importa. O princípio é o seguinte: a partir do momento que você abre a porta para se taxar lucro e dividendo, vê um governo de esquerda no futuro e pode aplicar para as outras pessoas, pode rever o projeto, entende? Você abre esse precedente, não devia nem haver imposto de renda. Imposto de renda é um negócio que não devia nem existir. Quando a gente vê esse tipo de argumento sendo evocado pelo Paulo Guedes, não, mas todos os países da OCDE praticam e tal, era uma anomalia que não tivesse no Brasil. E eu até entendo o Paulo Guedes, ele explica que é para corrigir aquela história da pejotização, do cara usar uma pessoa jurídica para receber algo que é o salário e evitar de pagar imposto. Eu entendo, mas aí você vai resolver esse problema criando outro? Porque quando você taxa lucro e dividendos, você está criando um problema. Quem investe? Não são justamente os super ricos? Peraí, eles também não reinvestem o dinheiro? Você está tirando das pessoas que investem, podem criar empregos e fazer circular riqueza, essa possibilidade. E pior, você está abrindo um precedente que está proibido você usufruir do lucro. O seu lucro, 20%, agora 15%, né? Tem que ser do Estado. Isso é simplesmente uma violação, né, total de um princípio. Eu acho que a gente não adianta só a gente fazer matemática e ficar olhando o número e achar bonitinha a explicação que vem do governo. Teve deputado do PT comemorando e mais. O Ricardo Barros foi bem enfático durante a votação de ontem, para quem viu, e ele anunciou que não deverá haver veto presidencial quanto à taxação de lucros e dividendos. Ou seja, ele disse, não, isso aqui a gente consegue passar. E na entrevista de hoje a gente viu o Paulo Guedes defendendo isso. Em minha avaliação, Paulo, os conservadores, os liberais e os liberal-conservadores deveriam fazer uma pressão para que haja o veto presidencial a isso. Porque a partir do momento que você taxa lucro e dividendo... É, considerando que o sistema tributário do Brasil, toda a produção já é muito taxada, pelo amor de Deus, né? Não dá, aí fica difícil a gente falar que a gente está sob um governo de direita. Então é obrigação dos conservadores, da base de apoio do governo, dar uma chamada no presidente para dizer para ele que não é uma coisa bonita o que aconteceu.
Vamos tentar explicar um pouquinho para a nossa audiência. Segundo o que foi, inclusive, aprovado na Câmara Federal, nós aumentaríamos a faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.903,98, que é a margem aí limite de hoje da isenção, para R$ 2.500. Segundo o governo, isso isentaria 5,6 milhões de novos contribuintes. Mas, Serrão, quem ganha acima de R$ 2.500, nada mais está recebendo do que a criação de um novo imposto e 15% de tudo que produziu na sua empresa.
Saudações, meus amigos e amados haters. Continuamos no Brasil no mais do mesmo. Aqui, o Estado dependente, o clima de Estado dependência, o clima estatal, o intervencionismo, a nossa incapacidade de pensar um país capitalista, na verdade somos capimunistas, quase uma União Soviética, isso inviabiliza esse país. Essa discussão sobre reforma tributária que está tendo no Congresso, ela é simplesmente vergonhosa, inútil. Não estamos avançando em nada. Aprovou-se exatamente o mais do mesmo. Cadê? Fala-se aí desse imposto de renda que, na verdade, não deveria se chamar isso. Deveria se chamar imposto sobre salário, que é o que acontece de verdade. Você é descontado efetivamente na fonte, não tem defesa. Você leva o mordidão do leão e depois fica esperando. Ah, mas vem a restituição. Vem nada, vem nada. Sempre tem um jeito de criar mecanismos dentro, a cada ano, através de instruções normativas da Receita Federal, para que você tenha dificuldade de abater aquilo que o Estado primeiro toma de você. Então, isso é uma grande ficção tributária. Em relação às empresas, o que vai acontecer também não altera coisa nenhuma. A alegria, de novo, é de quem? Dos grandes escritórios de advocacia tributarista. Aquele que pode pagar essas grandes bancas ou que tem acesso a contadores inteligentíssimos, você vai conseguir o quê? Ah, sua empresa dá lucro? Então vamos fazer a matemática contábil e fazer aquele lucrinho virar prejuízo para você pagar menos imposto. É isso que vai acontecer, gente. É isso que acontece sempre. Nós precisamos ter no Brasil, sim, uma realidade, uma cobrança tributária justa. E isso não entrou em nenhum momento dessa discussão. Aquela velha discussão que o economista Marcos Sintra propõe aqui e parece que fala sozinho, né, sobre a questão do imposto único, ela nunca vai adiante. Por quê? O Estado brasileiro é cleptocrático. Ele precisa o quê? Arrecadar cada vez mais para manter aquela máquina. Ou que é perdulária, ou que é corrupta, ou que é esbanjadora do dinheiro público. Então, é aquilo que na música do Noel Rosa já se falava, né? Compara o meu Brasil a uma criança perdulária. Quem que não tem um vintém, mas tem a mãe que é milionária. O Estado gasta o nosso dinheiro, gasta mal, não dá a devida contrapartida para a sociedade e precisa cada vez mais arrecadar, arrecadar, arrecadar e arrecadar. E a gente, otário, só paga. Temos que mudar essa realidade, é preciso pensar um imposto. Um dia chegaremos lá, um dia vamos ter a possibilidade de ser um debate legislativo civilizado e honesto. Imposto tem que ser sobre consumo, compra e venda e num percentual baixíssimo para incentivar o modelo capitalista. Se não for assim, o Brasil vai ser essa mesma coisa que é capimunista, quase soviético.
Deixa eu conversar com o nosso Rodrigo Constantino agora. Produção, fala Consta, boa tarde para você. Eu queria uma avaliação sua sobre isso, você que é economista, que conhece, que sabe desse assunto, mas eu queria também uma avaliação política sua sobre o Paulo Guedes. Você acha que ele está traindo o liberalismo econômico com uma medida dessas?
Paulo, boa tarde. É uma reforma muito ruim, né? Muito ruim. Então é difícil digerir para um liberal, né? Ainda mais um liberal que teve o Paulo Guedes como um dos mentores, né? Então ele garante que não abandonou as tradições liberais, mas a reforma é muito ruim. E eu acho que deveria acender uma baita luz amarela o fato do PT, PDT e PSOL terem votado junto e estarem celebrando. Enquanto que vários empresários, vários liberais de longa data, eu cito alguns exemplos, o próprio empresário Salim Matar, que era secretário de desestatização deste governo, criticou duramente, Hélio Beltrão, Leandro Ruschel, que é o empresário e apoiador do governo em geral, né? Então as críticas são muito grandes, quem entende de mercado, quem entende de liberalismo, não pode aplaudir essa reforma. Ela é uma reforma que tem toda a cara de ter sido moldada pela própria Receita Federal. A Receita Federal tem tecnocratas, burocratas muito competentes, né? São fiscalistas, aí eles entendem os buracos, vão lá tentando remanejar, mas acaba que o resultado é uma colcha de retalhos e um Frankenstein que, no final das contas, tende a levar a aumento de carga tributária. Isso não é aceitável no Brasil. O argumento de que todos os países da OCDE taxam dividendos, à exceção da Letônia, não me diz nada. Na verdade, me diz que está todo mundo errado, menos a Letônia. Deveríamos seguir o exemplo da Letônia. O leste europeu, que conheceu de perto o comunismo, começou a adotar flat tax, né, impostos simples, únicos, que é o ideal, em vez dessa complexidade toda que faz a alegria dos escritórios tributaristas, que no Brasil tem vários bilionários. Né? Outra coisa, a gente entende o argumento. O ministro Paulo Guedes oferece compensações de um lado, do outro. A pejotização é uma realidade no Brasil, todos nós sabemos disso. Né? Ganha-se por PJ para fugir de imposto de salário, mas aí tem o mínimo de 20 mil que vai ser poupado. Mas nada disso justifica. O fato é que taxar dividendo é uma dupla taxação, desincentiva os negócios e, além de tudo, abriu uma porteira que, se amanhã isola, volta à esquerda ao poder, já está liberado. O PT não conseguiu instituir imposto sobre dividendo no Brasil. Amanhã volta, o que impede de aumentar a taxa para virar confisco mesmo, né? Então a gente sabe que essa é a agenda da esquerda. Taxar grandes fortunas também. Então é tudo muito ruim. Ibovespa caindo 2,3% e não é de hoje. A correção começou quando esse papo de reforma, da forma que ela foi moldada, veio à tona, né? Acho que empresários estão incomodados, alguns a gente conversa, em bastidores e tudo, estão até mesmo abandonando o barco, falando chega, né? Então tudo isso é muito ruim, inclusive para um eventual projeto de reeleição do Bolsonaro, né? A gente sabe que ele deu o Ministério porteira fechada, confiou bastante no ministro Paulo Guedes, que é alguém que está com as intenções, na minha opinião, acima de qualquer suspeita, e montou uma equipe muito técnica. Mas essa reforma, na minha visão, né, me esforço bastante para entender, né, os argumentos. Mas é inaceitável. Ela parece uma reforma feita, repito, pelos tecnocratas da Receita Federal. Isso está muito, mas muito aquém do que um liberal deveria propor.
Vamos tentar agora fazer um aprofundamento justamente nesse ponto que o Consta traz. Eu queria conversar com você, Bruna, primeiro, nesse enredo da eleição de 2022, né? Porque uma reforma desse porte, que afeta em 15% os dividendos das empresas, né? Nós estamos dialogando diretamente com a classe média. Qual que é a estratégia do Bolsonaro, eleitoralmente falando, de se propor uma medida dessas, de se abraçar uma medida dessas, e pensando na eleição de 2022, hoje o eleitor que está lá, enfim, realmente combatendo a esquerda, que está lá justamente querendo um país melhor, enfim, ele vai optar pelo Bolsonaro por qual razão? Qual é a razão que o presidente da República... vou emendar numa outra pergunta para você. O Bolsonaro seria um Macri? Uma espécie de Macri com um discurso um pouco mais arrojado?
Corre o risco, Paulo, mas é ótima a sua pergunta, porque a única razão que fica, né, as pessoas que execram a esquerda para votar no Bolsonaro é o fato de ele ser um anticomunista, o que é muito pouco. Você ser um anticomunista estatista não ajuda muito. Agora, o problema sério, assim, eleitoralmente, é porque o impacto que isso pode ter na economia é grande. Você pode ter, assim, a gente não vai ter uma melhora do quadro com essa reforma. Você pode ver uma série de grandes empresas justamente saindo fora do Brasil. E aí, assim, a gente não pode esquecer que ontem no Senado foi derrubada aquela mini reforma trabalhista. E com a derrubada daquela mini reforma, cujo objetivo era dar uma alavancada nos empregos, e com a aprovação dessa reforma tributária, isso é um duplo golpe, né? Assim, na cabeça de quem entende o que é direito e o que é esquerda. Eu acho que é muito legal a gente definir aqui que tem uma diferença de método quando a gente fala em qualquer programa tributário de esquerda e de direita. A direita vai pensar da seguinte maneira: o Estado tem que ter limites, né? E imposto demais é controle. Complexidade tributária é controle maior. Então, quando você simplifica os impostos, você está abrindo mão do controle, você está aceitando que a sociedade civil tenha mais poder que você, e quando você reduz também imposto, você está aceitando que o mérito, aquele que merece os frutos do seu trabalho, que essas pessoas estão na sociedade civil, fiquem com eles. E aí, qual que é o raciocínio da esquerda? É um raciocínio completamente diferente. O raciocínio é o seguinte: você complexificando a cadeia de impostos, você consegue controlar as relações de trabalho, as relações de produção, quem consegue se dar bem, quem não consegue, que setor aumenta, que setor... Você controla toda a cadeia produtiva e você reduz a possibilidade de ter essa ascensão social pelas pessoas que trabalham e têm mérito. Você inviabiliza isso, você planifica a sociedade. E o problema, que eu acho que é grave, é que uma reforma como essa, ela tem cara de reforma tributária de esquerda. E a gente está num governo de direita. Então, e você evoca o Macri, eu vou evocar outra figura. A gente está parecendo aqui viver sob a sombra do Nixon, lembra, Paulo? O Nixon, que ninguém falava nada, porque ele era alguém que vinha dos conservadores, mas fez reformas que tinham mais a cara da esquerda. A direita, se ela existe, ela tende agora a pensar duas vezes quanto o que ela vai fazer ano que vem. Não significa que ela vai apoiar a terceira via, que terceira via é a esquerda, mas significa que ela vai pensar duas vezes em formar lideranças que realmente têm algum compromisso com o que ela entende por política.
Então, senhor, eu lembrei justamente do Macri porque a história na Argentina reflete por muitas vezes o que aconteceu no Brasil, né? Nós tivemos um governo de esquerda que foi lá, destruiu o país, as pessoas foram lá, acreditaram num pensamento mais liberal, à direita, só que o Macri não entregou. Não teve reforma no governo do Macri, aí perdeu a eleição e de volta à esquerda no poder. O Brasil corre esse risco?
Olha, desde ontem estamos chamando atenção para isso aí. Já tem toda uma campanha midiática jogando para nós que a economia não irá bem, que a economia não vai dar certo. E isso é um paradoxo, isso é falso, isso é fake news. A economia brasileira, ela está com tudo para bombar. Só que, do ponto de vista institucional, novamente, nós temos problemas gravíssimos. Esse Congresso Nacional que está aí, absolutamente incompetente, descompromissado com qualquer causa séria do povo brasileiro, nós temos lá 350, mais ou menos, a 400 deputados que raciocinam como jegues sem cérebro. Eles estão lá só se aproveitando do esquemão que tem lá, que é ser deputado. É a vida de sua excelência. Não estão preocupados com nenhuma melhora estrutural, com reformas, nem com mudanças que o Brasil precisa ter e que a sociedade brasileira que os elegeu está exigindo. Então, nós temos um parlamento que está querendo oferecer como um brioche, só que ele não oferece para você a capacidade para isso e ainda quer tomar teu pão quando você virar a curva da esquina. Então, está tudo errado, esse modelo é equivocado e isso vai, com certeza, é altíssimo risco de se refletir no ano eleitoral do ano que vem. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é comandada pelo oposicionista baiano, o senador mais velho que temos hoje no Senado, Otto Alencar, já avisou que não aprovará nenhuma reforma econômica do Paulo.
Me permita, me desculpe interrompê-lo. Nós vamos agora ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro participa agora de um lançamento e está discursando. Vamos ouvir.
Quando fala em se dedicar à pátria, até há pouco tempo era quase uma vergonha falar em bandeira nacional. A gente não via bandeiras pelo Brasil. Alguém duvida que o Tarcísio podia estar muito bem trabalhando em outro local? Ninguém tem dúvida disso. E quando já conversei com ele sobre isso, ele falou, tenho um compromisso contigo. Vamos sair juntos do governo. Até lá, eu vou me dedicar. Problemas? Nós temos. Quantas vezes sozinho a gente vai para um canto e conversa de igual para igual. Não tem problema nenhum. Não conversa.
Estamos ouvindo o presidente Jair Bolsonaro, que participa neste momento do lançamento do novo programa de investimentos em ferrovias. Vamos ouvi-lo.
Chateado quando o outro lado não traz os problemas da forma que tem que ser trazido. Quantos momentos de angústia, deputados e senadores, nós passamos para indicar o nome para a NTT? E vocês sabem, quando uma pessoa quer investir e olha aquele ministério que lhe interessa, ele olha a agência que está do lado. E de acordo com o perfil daqueles da agência, o negócio sai ou não sai. Como nós estamos em entendimento com a Câmara e com o Senado, mudando as coisas no Brasil. Se o Tarcísio vai bem, os demais ministros vão bem também. A Caixa Econômica, o Banco Brasil, o BNDES, estatais, todo mundo vai bem. Quando um cara faz um gol, os outros 10 comemoram. E esse governo, não estou falando de mim, nada eu seria se não fosse esses 23, bem como os 23 se não tivessem dezenas e centenas de servidores ao teu lado também dedicados, não teria chegado a lugar nenhum. Muitas das decisões nossas, a maioria, passa pela Câmara e pelo Senado. Temos vitórias e temos derrotas também. Passa pelo TCU, passa pelo Supremo Tribunal Federal. Como estamos, segundo Paulo Guedes diz, modulando a questão dos precatórios. Como estamos vivendo um momento difícil hoje no Supremo também, sobre o novo marco, ou melhor, sobre o marco temporal, de acordo com a decisão que porventura saia, não digo hoje, mas nos próximos dias do Supremo Tribunal Federal, Tereza Cristiano. Eu não sei o que nós faremos com o agronegócio. Que uma outra reserva indígena, né? Umas outras reservas indígenas, equivalente à região sul do Brasil, deixo bem claro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma área desse tamanho será agregada a uma área tamanho da região sudeste, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, como reservas indígenas. Hoje, cada 5 pessoas se alimentam no mundo, um prato vem do Brasil. Se isso for aprovado, com toda certeza, cada 15 pratos, um só virá do Brasil. Teremos aumento da inflação, escassez de alimentos, fazendas sendo simplesmente destruídas por reservas ou outras por serem deslindadas por reservas, não poderão mais ser produtivas. Olha a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, que é importantíssimo para nós. Todos os poderes são importantes. Quando um do meu ministério está dando problema, como já tive, chama a conversa e nos acertamos. Quando um da Câmara, do Senado, está dando algum problema, é comum o líder partidário, o presidente da Câmara, conversar com o parlamentar. Quando um do Supremo Tribunal Federal começa a dar problemas, com toda certeza, o presidente ou seus pares devem conversar com ele. Porque alguns de nós, somos humanos, extrapolamos. Não podemos ficar refém de um do Parlamento, um do Executivo ou um do Supremo Tribunal Federal. Essa é a harmonia. E a palavra em voga, né? Liberdade. Hoje eu ouvi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux. Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. Poderia dizer, principalmente, o artigo 5º. O direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a ter uma religião, como no outro artigo também, a liberdade de expressão. Imagine dentro de nossas casas, se um casal começasse um a censurar o outro, vai destruir a família. O nosso Brasil, o ajuntamento dessas famílias, famílias sadias, país sadio. Eu duvido quem seja mais criticado do que eu nas mídias sociais. Mexem com gente da minha família quase que o tempo todo. Não é por isso que eu vou começar a tomar providências para calar essas pessoas. Como já disse o nosso ministro Alexandre de Moraes há pouco tempo, quem não quer ser criticado, fique em casa. Parabéns, Alexandre de Moraes. Um voto meu, no passado, do Ricardo Barros, do Bezerra, quanta vez nós apanhamos, e muito por causa de um voto. E sabíamos que votando sim ou não, ia apanhar. Mas não é por causa disso que nós vamos querer abusar da nossa autoridade. Assim deve ser qualquer um de nós, integrantes dos três poderes. Não podemos nós usar da força do poder que nós temos para censurar quem quer que seja, para desestabilizar a nação, para acirrar os ânimos. Ou somos democratas ou não somos. Essa liberdade é importante para todos nós, não interessa dentro de casa, na rua ou no serviço. Se o Tarcísio não tivesse essa liberdade, ele até me elogia, bota alguma coisa na minha conta, mas vem dele. Mas ele faz isso porque sabe que eu apoio, sabe que eu quero isso. Não é porque somos capitães que nós nos entendemos. Nos entendemos porque somos civilizados, obedecemos às regras. Eu tive voto e ele compartilha desses votos e sabe que o nosso trabalho é para o bem de 210 milhões de pessoas. Alguém já me viu brigando com algum poder, alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando um ou outro, uma outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz no Brasil. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. Eu já falei que, se Deus quiser, estarei aqui na esplanada, usarei da palavra, como logo depois, como tenho um compromisso em São Paulo dia 8, pretendo ocupar um carro de som na Paulista, que deve ter umas 2 milhões de pessoas. Pelo que tudo indica, vai ser um recorde de pessoas. O que as pessoas estão fazendo lá? O que eles estão pedindo? O que estão clamando? A não ser aquilo que o ministro Fux disse hoje, em sua sessão. Não pode haver democracia se não tiver respeito à Constituição. Parabéns mais uma vez, ministro Fux. É isso que eu quero, Vossa Excelência quer, Arthur Lira quer, Pacheco quer. Todos nós queremos. Mas muitas vezes falta a gente olhar para dentro de nós mesmos para ver se nós não somos aquela pessoa que está turvando aquela água. O que é turvar aquela água? É a nossa paz aqui. Ninguém tem o que nós temos. Quando a gente vê empresários aqui assinando compromissos, é porque estão acreditando no Brasil. Porque isso é recurso. Quando vê gente de fora também, é a mesma coisa. Quando alguns criticam o governo, o Bolsonaro não faz uma boa política externa, é porque não. Tivemos há pouco uma votação para um conselho de uma cadeira não permanente da ONU. De 190 países, 182 votou nosso candidato. Só nós estamos viajando pelo mundo por causa ainda da pandemia. Me deixa claro, Queiroga, você que está no celular aí. Eu te mostrei meu IgG hoje, né? 991. Não vou entrar em detalhe. Obrigado, Osmar Terra. A liberdade acima de tudo. Quererem criar um passaporte da Covid, isso é um crime. É um crime. Querer impor regras por decretos estaduais ou municipais, violando, inciso do artigo 5º da Constituição, isso é um crime. Liberdade acima de tudo. No mais, é correr para o abraço, pessoal. Não tem como não dar certo esse governo. Não por mim, mas por vocês. Até que se não fosse assim, vocês não estariam aqui. E se estamos aqui, é porque acreditamos no que está acontecendo. Sei das minhas limitações. Pergunto, às vezes, coisa óbvia para a ministra. Eu fico olhando meio espantado para mim. Eu prefiro que você me corrija aqui do que eu cometa uma gafe em público. De vez em quando eu cometo mesmo assim. Mas é esse entendimento, esse nosso entrosamento, a confiança entre nós, a liberdade que nós temos, é que nós podemos ir para frente. Quantas vezes engulo o sapo pela fosseta lacrimal? Agora, não é só o executivo que tem que engolir sapo, o Bezerra. Você também tem que engolir, Bezerra. O Poder Judiciário também tem que engolir algum sapo lá. E a maneira que nós temos de, via essa convivência, ter o orgulho, a satisfação de ser reconhecido pela população. Eu não estou organizando nada para o dia 7, apenas estou sendo convidado. Mas se algum integrante da mesa diretora da Câmara, da mesa diretora do Senado, do TCU, do TSE, do TST, do Supremo Tribunal Federal, quiser subir num carro de som comigo e ver 1-2 milhões de pessoas para frente e faz uso da palavra, eu garanto essa palavra. Não teremos outro grito de independência, nós já somos independentes. Creio que o que acontecer no dia 7, o mundo e vocês vão ver uma fotografia. O mar verde e amarelo pela frente. Como diz o velho ditado, né? Uma boa imagem vale mais que 1 milhão de palavras. Essa imagem, Tarcísio, é para mostrar para o Ciro, para o Paulo Guedes, para Zambuja, para o Mauro Mendes, para a Tereza Cristina, para vocês, falar, olha, o que que eles estão pedindo? Não estão pedindo nada mais do que o óbvio, que nós tínhamos obrigação de fazer, porque 1 ou 2 não querem fazer. Que poder ele tem? É para dizer que eu mando, eu tenho a caneta, e a caneta, assim como uma arma, pode ser usada para o bem ou para o mal. E todos nós temos, que ao ver um colega nosso no caminho errado, da prepotência, do autoritarismo, chegar nele. E se ele realmente tiver consciência, ele recua. Quantas vezes nós recuamos, até em casa? Um casamento não dura uma semana se um dos dois, num dado momento, naquela primeira semana de casamento, não recuar. E aqui é a mesma coisa. Onde aquela pessoa está errando, e tem gente que erra na Câmara, no Senado, no Executivo, no Supremo Tribunal Federal, os outros têm que chegar e conversar. Não precisavam estar vivendo num momento de tensão por parte de alguns. O que vai acontecer dia 7? Vai acontecer um dos atos mais bonitos da nação. O povo, de forma voluntária, vai com a camisa verde e amarela com sua família. Este mesmo povo, como em movimentos anteriores, não depredaram um só prédio público, não tocaram fogo em pneu, não atiraram pedras em policiais. São pessoas do bem, diferente do outro lado. São pessoas que querem o bem da nossa nação. Me estendi um pouco demais. Desculpa se eu falei muito, mas falei com o coração para todos vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.
Muito bem, são 5 horas e 39 minutos, nós ouvimos o discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, a gente tem muito o que conversar ainda no programa de hoje, então fica por aí.
3 em 1.
Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja e 100. Ofertas para todo mundo, para tudo, para sempre, para você.
Chegou a hora de você ter o seu SUV da Caoa Chery. Os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 estão com condições imperdíveis. Escolha a melhor para você. Primeira parcela para o 13º salário ou tabela Fipe no seu usado ou plano 100% Caoa Chery com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone WhatsApp 5041-5276, também nos aplicativos de entrega.
Eleições 2022 requer uma capacitação profissional para ser um candidato potencial. Ampliar o marketing pessoal, ter o melhor posicionamento digital e entender a formação e mobilização da opinião pública farão seu projeto para 2022 ser bem mais competitivo. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Olá, aqui é o Carlos Aros.
E aqui é o André Miceli.
Toda semana aqui na Jovem Pan nós temos um encontro marcado para discutir o impacto da tecnologia nas nossas vidas.
Recebemos as principais lideranças quando o assunto é tecnologia e inovação para traduzir as revoluções e explicar como tudo isso mexe com você.
O Sociedade Digital está no rádio, nas tardes de sábado, no Panflix e no canal Jovem Pan News no YouTube, toda segunda, às 11 da manhã.
Fique ligado, vamos construir uma sociedade mais digital.
Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Horas e 43 minutos. E olha, gente, sabemos que hoje, para o público conquistar... Não, pera. Para conectar a conquista. Sabemos que hoje, para o público conectar a conquista, muito mais do que uma boa história, o público precisa para vivenciar o seu conteúdo. O público precisa ter mais do que uma boa história para você vivenciar o conteúdo. Serrão, você também ficou perdido com essa minha fala?
Amado guru Paulo Matias, chama o VAR porque eu também não entendi coisa nenhuma.
Então vamos chamar o VAR aqui no 3 em 1, porque saber falar é uma ferramenta fundamental para quem quer atingir bons resultados e também influenciar as pessoas. Aprenda, gente, a falar em público e melhore ainda mais o seu desempenho com as técnicas de professores especializados, porque eu estou dizendo aqui no 3 em 1 do curso de oratória e performance. Sim, eles irão mostrar que é possível para você evoluir a sua capacidade de comunicação, dá para você falar melhor, dá para você se comunicar melhor, então não fica aí parado. Começa a falar agora com um profissional já no 3 em 1, se você por um acaso se interessou nesse tema de oratória que nós estamos aqui trazendo para você, acesse agora o niucursos.com.br, niucursos.com.br, e dê uma olhadinha nesse curso de oratória e performance muito legal que foi lançado inclusive nesta semana. E o melhor de tudo, Bruno Atorlai, aqui no 3 em 1 tem cupom promocional com 15% de desconto se você quiser realmente fazer o curso e utilizar o cupom 3 em 1 oratória. Vou repetir aqui, cupom promocional 3 em 1 oratória, acessa newcursos.com.br, digita 3 em 1 oratória. Se você por um acaso quer melhorar a sua comunicação, o caminho é se aprofundar no conhecimento e a New Curso está trazendo esse desconto imperdível para o curso Oratória e Performance. Certo, turma? Olha, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é muito rápido, na volta a gente vai conversar mais sobre essa transformação no imposto de renda que o governo federal está promovendo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Quer aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratória e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas. Roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br. niucursos.com.br.
Chegou a hora de você ter o seu SUV da Caoa Chery. Os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 estão com condições imperdíveis. Escolha a melhor para você. Primeira parcela para o 13º salário ou tabela FIP no seu usado ou plano 100% Caoa Chery com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jovem Pan News.
O número de focos de incêndios registrado no estado de São Paulo em agosto de 2021 foi o segundo maior desde o início da série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 1998. Em agosto deste ano, foram 2.277 focos, ficando atrás apenas de agosto de 2010, quando foram registrados 2.444 focos no estado. Segundo a Secretaria Ambiental do Estado, 9 em cada 10 incêndios florestais são provocados por ações humanas, entre elas a queda de balões. O maior número de focos de incêndio foi registrado na Mata Atlântica, sendo 1.324 focos em agosto. O Bioma Cerrado registrou 953 focos. Em todo o ano de 2020, foram registrados 2.744 focos no estado. Desde janeiro de 2021 até 31 de agosto, foram notificados 3.629. E olha, as inscrições para o vestibular da Unicamp de 2022 vão até quarta-feira, dia 8. São 2.540 vagas em 69 cursos. A Convest, que organiza o exame, confirmou na tarde desta quinta-feira que não haverá prorrogação do período de inscrição. O candidato deve, portanto, preencher um formulário no site da Convest e a taxa de inscrição é de R$ 180,00 e pode ser feito o pagamento até o dia 10. A prova da primeira fase do processo está marcada para 7 de novembro e a segunda fase será em janeiro de 2022. A universidade prevê pelo menos 70 mil inscrições. E a cidade de São Paulo registrou um aumento de 7% no número de assaltos em julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020.
Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
3 em 1.
Cinco horas e 50 minutos, 10 para 6 da tarde, aqui no 3 em 1 ao vivo. Produção, coloca, por favor, aqui o nosso Rodrigo Constantino. Vou voltar a conversar aqui no 3 em 1, justamente da reforma no Imposto de Renda. A gente acompanhou um trecho do discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, falando, enfim, sobre a manifestação do dia 7, inclusive convocando ministros do Supremo a subirem lá, que ele daria autorização para que eles também pudessem falar, ele iria ouvir. Mas Constantino, ele não tocou muito nesse tema dos 15% aí na tributação dos dividendos. Você acha que o presidente da República está com um discurso fora da realidade?
Não, o discurso dele foi muito bom, Paulo. Foi um discurso de defesa da Constituição, né? Inclusive deixou muito claro que o povo, e vai ter uma multidão dia 7, está pedindo apenas isso, que é a obrigação de todos os servidores públicos respeitarem a Constituição. A nota do presidente do STF, Fux, hoje é incompreensível. Por que que está todo mundo com síndrome de Minority Report, antecipando algum golpe, alguma coisa? Uma multidão organizando de ir para Brasília, para São Paulo, clamar por respeito à Constituição, né? Acho engraçado que a esquerda vive fazendo manifestação com quebra-quebra, promovendo arruaça, pregando dissolução do STF, ditadura socialista, enaltecendo ditadores, e não tem uma palavra suprema sobre isso. E agora a direita patriótica está organizando de forma orgânica, voluntária, uma mega manifestação pacífica e fica cheio de notinha para cá e para lá, lembrando da importância da Constituição, da democracia. É o que o povo está pedindo, que a democracia respeite a Constituição. Então foi um bom discurso, não era o local nem a hora de falar da reforma em curso no Congresso. Voltando à reforma, repito que é muito ruim, mexeu no vespeiro, né? Sabia disso, já tinha falado isso há muito tempo, né? A reforma previdenciária parecia fichinha perto da tributária, que mexe com o Pacto Federativo, setores e tudo mais. A mini-reforma trabalhista recusada no Senado, enquanto essa passa com aumento de dividendo e tudo mais. Você questionou se isso pode ser o Macri brasileiro. Tem um risco, mas eu quero lembrar que na Argentina, além das lambanças feitas pelo Macri, congelou preço, fez um monte de coisa populista e não conseguiu avançar com reformas, teve uma coisa que aconteceu ali que foi o Lavagna, que se candidatou como uma terceira via. E isso ajudou bastante a volta da extrema-esquerda ao poder. Agora é tarde.
Bruna Turlai, como é que você viu aí, mais uma vez, essa transformação no imposto de renda, essas mudanças todas, o discurso do presidente da República? Porque o presidente está insistindo mesmo no discurso contrário ao Supremo Tribunal Federal e ele mesmo já disse que está numa guerra, vivendo uma guerra. Mas a pergunta é, a população brasileira está dentro dessa guerra? Ela está vivendo essa guerra? Você acha ou você acha que ele está pregando para convertido?
Olha, eu acho que é o seguinte, a gente tem que falar de defesa das liberdades individuais e o presidente, ele certa quando ele indica em que pontos ela pode estar sendo violada. Mas quando a gente fala de defesa das liberdades individuais, a gente tem que falar num plano completo. Então, há uma incoerência entre essa reforma que passa no Congresso, que tem elogio de petista, que tem voto até de gente do PSOL, como o Constantino indicou, e esse discurso sobre a liberdade. A gente acha, claro, é louvável um presidente que defenda liberdades individuais, liberdade de expressão, etc. Mas eu me pergunto, tudo bem, mas podemos falar da liberdade da gente ficar com os lucros e dividendos também? Podemos falar da liberdade de os mais ricos serem mais ricos, se eles chegaram lá pelo mérito? Ou vamos abrir o precedente para cimentar, assim, a estrada para caso a esquerda volte ao poder? E vamos lembrar, se a gente está numa democracia, a alternância de poder é natural. Pode ser, vamos pensar no pior cenário possível, que a esquerda ganha no que vem. A gente tem o precedente aberto, taxação de lucro e dividendo. Nossa, daí eles vão conseguir aplicar a tal da progressividade. E daí a gente vai para o quê? Para que cenário? Para confisco de patrimônio. Né? Então, isso é um precedente que prepara o caminho para confisco de patrimônio. Então, é maravilhoso falar de liberdade, mas a gente tem que falar em todos os planos. E se a gente esquece justamente que o plano econômico, quanto mais você tem intervenção do Estado, quanto mais tributação complexa, maior o controle sobre o indivíduo, fica um pouquinho incoerente, sim, Paulo.
Serrão, para a gente fechar.
Esse Congresso cleptocrático e fisiológico deu um golpe no povo brasileiro com essa reforma tributária de Araque. Pronto, falei.
Gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que as mudanças no imposto de renda vão caber no bolso dos brasileiros. Vocês foram lá no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, e responderam a nossa enquete. A produção vai colocar aqui para mim no telão. Nós já temos o resultado. 47,3% das pessoas respondeu que as mudanças no imposto de renda não vão caber no bolso do brasileiro, e o restante, acho que 53%, é isso? Exatamente. 52,7% respondeu que sim, que essas mudanças vão caber no imposto de renda dos brasileiros. Ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou, que ficou conosco até aqui. Muito obrigado, valeu. Um beijo, Bruna Torlai, um abração, Jorge Serrão. Aquele abraço, Constantino. A gente se vê amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo aqui na Jovem Pan. Tchau.
Loja sim pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem volta e chega ou sai, pra quem vai à luta, para quem aluga. Loja sim pra quem batalha e pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra. Loja sim pra quem é tudo, simplesmente é. Loja sim pra todo mundo, loja sim pra você. Pra sempre pra tudo, loja sim pra você.
Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável, sim, e você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e universidades públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Em um Brasil onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos.